Isto é algo que nada exige de nós e ficar de braços cruzados. Deus quer que nós o amemos. Então nós precisamos, de fato, nos purificar. O sofrimento e a tribulação nos purificam, nos santificam, nos transformam. É amar Jesus no meio da tempestade. Nós precisamos pedir essa graça, Senhor, que eu tenha a graça de estar convosco todos os dias e sempre, e que eu não vos abandone, Senhor, que eu não deixe de vos amar como vós me amastes. Dai-me, Senhor, o vosso Espírito Santo para que eu possa vos amar de volta. E aqui então, nós vemos duas realidades importantes desse tempo da igreja: os sacramentos e o ensinamento. Jesus diz assim: fazei discípulos meus todos os povos. E como é que nós vamos ser discípulos? Duas coisas: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto a vida sacramental, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, ou seja, a palavra, o ensinamento, a doutrina. Então vejam, esse é o tempo da igreja, marcado pelo sacramento e pela palavra, em que nossa fidelidade a Cristo se manifesta nessas duas realidades, no sacramento e na palavra. Uma vida sacramental intensa, em que nós sejamos fiéis ao nosso batismo, vivamos os dons do Espírito Santo que foram colocados em nossos corações e confirmados pela crisma, que nós vivamos as virtudes infusas que foram infundidas em nós. Nós precisamos viver os sacramentos e para isso precisamos de confissão frequente, comunhão diária, precisamos viver a graça do sacramento do matrimônio para aqueles que são chamados, a graça do sacramento da ordenação sacerdotal para aqueles que são chamados. Vejam os sacramentos, a vida sacramental intensa, para nós perseverarmos neste tempo e amarmos Jesus concretamente. Os sacramentos nos são dados para que nós possamos amar mais Jesus, para que nós possamos realmente ser discípulos, que seja gerado em nós um coração de discípulo. E esse coração de discípulo é também um coração que, número um, ouve a palavra de Deus. Como diz o Antigo Testamento, nós temos que ter um Lev Shomer, um coração de quem ouve. Um coração de discípulo é esse coração de ouvinte. Mas não basta ouvir, é necessário ensinar. E aqui nós temos um mistério maravilhoso desse tempo de igreja. O tempo da igreja é caracterizado pela missão, pelo fato de que se você parar de pregar o evangelho, você de alguma forma vai deixar de ser cristão. Veja, a igreja é missionária, não só por uma questão de marketing, em que nós precisamos ser missionários, porque sendo missionários nós iremos aumentar o número da igreja. Claro que é importante aumentar o número de discípulos, mas mais do que isso, se você ensinasse o evangelho e por absurdo não conseguisse converter nenhuma pessoa durante todo o seu tempo de vida, saiba, valeu a pena. Por quê? Porque você se manteve discípulo. Porque no dia que nós, Igreja Católica, renunciarmos à missionariedade, renunciarmos ao querer realmente converter as pessoas, nesse dia nós deixaremos de ser cristãos. Seremos cada vez menos cristãos. Há o acomodamento missionário, o não querer passar, transmitir aos outros esse amor de Cristo, significa que de alguma forma meu coração está morrendo. E dentro de mim o coração de discípulo vai perecendo. São Paulo nos recorda: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele. Nos impele porque Ele morreu por nós. Como não amar de volta quem nos amou assim? Então vejam, meus queridos, nesta novena de Pentecostes, nesse tempo que medeia entre a ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes, nós celebramos os 9 dias de pedido do Espírito Santo. A solenidade da ascensão do Senhor, na verdade, é celebrada na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa. E Pentecostes é celebrado no domingo, 50 dias depois da Páscoa, entre esta quinta-feira passada e o domingo de Pentecostes, nós temos 9 dias. É a mãe de todas as novenas. Esses 9 dias em que Jesus sobe aos céus e diz aos discípulos: não vos afasteis da cidade santa. E nós permanecemos em oração com Maria, mãe de Jesus, no cenáculo, pedindo o grande dom, o dom do Espírito Santo. Então, nestes 9 dias, vamos pedir a Deus a graça, antes de tudo, a graça de sermos fiéis ao seu amor, no meio da tribulação, de nós termos fé na sua presença constante e contínua na nossa vida, a graça de poder amá-lo e amá-lo no meio da tribulação, uma tribulação que nos santifica, que vai forjando os nossos corações. Que o Espírito Santo venha para derramar em nossos corações graças, a graça atual que faz com que nós amemos de verdade. Todo cristão que foi batizado e está em estado de graça, todo cristão é uma rosa, uma flor em botão. Ela precisa passar da potência para o ato, ou seja, do amor que está dentro de nós, derramado em nosso coração, pelo sacramento, pelo estado de graça, nós precisamos passar para o ato do amor. E a passagem da virtude infusa dentro do nosso coração para o ato concreto de amar a Deus, para que haja esta passagem, é necessário uma graça. E é por isso que a gente pede o Espírito Santo. Muita gente não entende isso. As pessoas às vezes dizem assim: não, mas eu já tenho o Espírito Santo que habita em meu coração, porque eu estou em estado de graça. Eu já tenho os 7 dons do Espírito Santo, que me foram dados pela crisma, pelo batismo. Eu não preciso ficar pedindo o Espírito Santo. Claro que você precisa pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque para passar da potência para o ato, você precisa de um sopro divino. Os dons do Espírito Santo que foram derramados em nosso coração são como velas de um navio. Imagine um navio que tem 7 belíssimas velas. São 7 dons do Espírito Santo. Todos eles. Desde a sabedoria, que é o mais elevado de todos, até o mais simples e humilde de todos, que é o temor de Deus. Por onde a gente, na verdade, começa o nosso caminho. Porque o princípio da sabedoria, diz a Sagrada Página, é o temor de Deus. Pois bem, essas 7 belíssimas velas estão aí, dispostas no seu navio. Mas se o Espírito Santo não sopra, se não vem um vento, elas não produzem nenhum efeito. Então aqui está a nossa missão na nossa vida. Você já é batizado, você já tem os dons do Espírito Santo, as 7 velas estão aí no seu navio. Mas se você não pede ao Espírito Santo que ele sopre nestes 7 dons, você não vai ver o efeito. Você não vai ver o dom do temor de Deus em ação se o Espírito Santo não der uma rajada de vento e soprar sobre ele. Você não vai ver o dom da piedade, o dom do conselho, da fortaleza, da ciência, do entendimento, da sabedoria. Você não vai ver nenhum desses dons agindo se não houver uma inspiração do Espírito Santo, se não houver um sopro. E é por isso que a gente precisa rezar. E é por isto que nós temos a necessidade urgente de uma vida de oração. Uma vida de oração perseverante, constante. Maria e os discípulos perseveravam em oração no cenáculo. Nós precisamos perseverar. Precisamos dessa perseverança na vida de oração para que o Espírito Santo venha e sopre. Você vai dizer assim: mas padre, eu já pedi, eu não vejo diferença. Mas é que a sua vida de oração, o seu pedido tem que ter 4 características. Ou seja, nesta novena de Pentecostes, mas não somente nela, na sua vida de oração inteira, a sua vida de oração, pedindo o Espírito Santo, pedindo o amor de Deus derramado em seu coração, tem que ter 4 características. Peça, mas peça humildemente. Então, a sua oração tem que ser humilde, número 1. Número 2, ela tem que ser confiante. Número 3, tem que ser perseverante. E número 4, tem que ser atenta. Primeiro, a oração humilde. Você não pode se aproximar de Deus como você se aproximaria, sei lá, do serviço de atendimento ao consumidor, como se fosse um balcão, em que você bate no altar como um balcão e diz assim, eu quero os meus direitos. Não, seja humilde. Nós somos mendigos da graça de Deus. Peça humildemente, baixe sua cabeça, adore a vontade de Deus e diga, Senhor, eu quero. Mas o que é que você quer? Você quer amar. Você diga a Ele, Senhor, eu quero parar de dizer que eu vos amo somente com os meus lábios. Eu quero dizer que vos amo com a minha vida, com o meu coração, com todo o meu ser. Peça humildemente. Mas a segunda característica precisa ser uma coisa confiante. Por quê? Porque Ele prometeu que daria. Ele disse assim, pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á, procurai e encontrareis. Vos será dada uma medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso regaço. Se Ele prometeu, Ele quer nos dar. Então, peça. Peça confiantemente. Mas a terceira característica do nosso pedido é aquele que tem que ser perseverante. Porque Deus demora. Mas Ele demora não porque não nos ama, mas exatamente pelo contrário. Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. Veja, a realidade é que o desejo das coisas santas só aumenta com a demora. E então, Deus quer que você peça perseverantemente. Peça não somente hoje, não somente agora. Peça de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, o tempo todo, Senhor, eu quero amar. Dai-me o dom do Espírito Santo, o vosso amor, o amor eterno entre o Pai e o Filho. Derramai-o com a inspiração sobre as velas dos dons do Espírito Santo que estão dentro de mim para que eu possa viajar com o meu navio na vossa direção. Peça perseverantemente. Mesmo que você esteja vivendo um período terrível de calmaria em que não há nem um sopro sequer. Persevere, não desista. E finalmente tem que ser uma oração atenta. Porque se nem você presta atenção no que você está pedindo, como é que você quer que Deus preste atenção? Então, seja atento no seu pedido. Quando eu digo atento, quer dizer o seguinte, não necessariamente você está prestando atenção, por exemplo, no texto de um salmo que você está rezando. Você está atento no pedido do seu coração de amar cada vez mais. Pode ser que, por exemplo, você esteja rezando salmo na sua comunidade e de repente Deus te falou especialmente sobre um versículo, a comunidade foi para frente. Você até mexe os seus lábios continuando a mesma oração da comunidade, mas o seu coração reza aquele versículo que ficou atrás, aquele pedido atento, humilde. Não se preocupe. Trata-se de estar atento ao pedido, à súplica. Então, assim, a sua vida espiritual vai crescendo. A sua vida espiritual vai se tornando cada vez mais intensa. Então, vejam, Jesus, antes de subir aos céus, disse, convém que eu vá para que o Espírito venha. Nós celebramos a ascensão do Senhor em que Ele foi. Ele está sentado à direita de Deus, com toda a autoridade. Ele está cuidando da sua igreja. E por isso Ele nos derrama o Espírito Santo, através dos sacramentos, através da pregação da palavra. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida de oração perseverante, pedindo as inspirações do Espírito Santo para que Ele sopre nas velas do nosso coração. E assim nos dê a capacidade de enfrentar essa borrasca, essa tempestade através da qual a pequena nave, o pequeno navio da igreja atravessa os mares deste mundo. Por isso, meus irmãos, é a novena de Pentecostes. Joelhos no chão, coração confiante, junto com a Virgem Maria, peçamos a Deus a graça. Se você não sabe rezar, então peça à Virgem Maria que te ensine. Recorde aquela oração da sua infância, Mãezinha do céu, eu não sei rezar. E ela, junto com você, pedirá o Espírito Santo que ele sopre e encha as velas de nosso coração e assim o navio da igreja, cada um de nós, o navio da igreja, estará indo na direção do céu. Deus abençoe você. Um feliz e santo domingo da ascensão do Senhor e perseverança na novena de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meu amigo, minha amiga, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais novidades aqui na edição do programa de hoje.
Esse é o Senhor FM. mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esse é o Senhor FM.
Voltamos a apresentar o Excelsior Revista, com Aidil Brites e Victor Pinto.
E na entrevista de hoje, nós vamos destacar o seguinte: o abandono afetivo deixou de ser apenas um tema restrito ao campo emocional e passou a ocupar espaço relevante no debate jurídico de todo o Brasil. A discussão envolve não apenas a ausência física de pais e mães na criação dos filhos, mas também os impactos emocionais provocados pela negligência afetiva dentro das relações familiares. Em muitos casos, a justiça tem sido acionada para analisar situações em que um vínculo familiar foi marcado pela omissão, distanciamento, falta de cuidado. Ao mesmo tempo, cresce também no nosso país a discussão sobre o chamado abandono afetivo inverso, quando os filhos deixam de prestar assistência emocional e material aos pais idosos. Com o envelhecimento da população brasileira, o tema ganha cada vez mais importância dentro do universo do direito de família e do Estatuto do Idoso. Para entender os limites legais dessa situação, os critérios utilizados pela justiça, os possíveis pedidos de indenização e os impactos psicológicos provocados pelo abandono emocional, a gente conversa na edição do programa de hoje com o advogado especialista em direito de família, João Alberto Oliveira. Essa entrevista também aborda os desafios de judicializar relações familiares. João, queria te agradecer a disponibilidade de conversar com a gente.
Muito obrigado, Vitor. Fico muito feliz com a oportunidade, sobretudo para a gente tratar de um tema tão relevante, né, na contemporaneidade, que tem sido bastante discutido hoje em dia.
Para começar, vamos lá. O que é considerado o abandono afetivo dentro do direito de família e se existe uma definição jurídica clara sobre esse entendimento?
Pronto, Vitor, ótimo, para a gente começar. Hoje em dia existe sim uma definição clara para isso, porque o que acontece? O abandono afetivo dentro do direito de família começou com uma construção da doutrina e da jurisprudência. Começou não a partir da lei, mas sim a partir dos teóricos. Porém, com a Lei 15.240 do ano passado, muito recente, 2025, houve a inserção do abandono afetivo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o abandono afetivo, na verdade, era um tipo de processo que já corria na justiça há um tempo considerável, a partir dos anos 2000. Porém, ele agora tramita em justiça mais ainda, com mais ainda base legal, com mais ainda robustez a partir da inserção no ECA. E no ECA, o que é que aparece como abandono afetivo? A gente pode pensar da seguinte forma. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o seguinte: que compete aos pais prestar aos filhos assistência afetiva por meio de convívio ou de visitação periódica que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa. Então, essa assistência afetiva, essa prestação afetiva, envolve realmente essa formação psicológica, moral e social da pessoa. Então, isso configura realmente o dever de cuidado, que não se limita a um dever material, que é conhecido, né, como pagamento de pensão alimentícia, mas também envolve uma prestação de um cuidado para além de bens materiais. E, especificando ainda mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda traz. Considera assistência afetiva, a orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais, a solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldades, e a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente quando possível de ser atendida. Aqui a lei traz 3 hipóteses bem concretas de assistência afetiva, que se os pais não observarem isso, pode gerar uma circunstância indenizável.
Agora, muitas pessoas confundem a ausência emocional com o afastamento físico. Aí eu te pergunto, como a justiça ela tem diferenciado um pai ausente de um pai realmente que pratica o abandono afetivo?
Pronto, ótimo. Isso é muito relevante para a gente começar já a desmistificar algumas polêmicas acerca desse tema e também tentar dar um olhar técnico para isso. Vamos lá. O abandono afetivo, então a gente já está agora a partir dessa inserção no ECA, ele é visto de uma perspectiva técnica. Ele gera um ilícito indenizável. E se gera esse ilícito, ele tem que observar três requisitos. Ou houve, então, uma conduta, houve um nexo causal e houve um dano. Houve uma conduta que gerou um dano, certo? Então, existem pais que têm características pessoais próprias de não serem carinhosos, de não serem amorosos, mas não necessariamente vai ser um pai que vai praticar abandono afetivo. Então, o que o direito hoje prevê, sobretudo com essa inserção legal, são parâmetros concretos e verificáveis, baseados em condutas observáveis e, sobretudo, passíveis de comprovação, que vão indicar, então, que determinadas condutas parentais podem ensejar o abandono afetivo, como algumas que eu trouxe aqui, né? Exemplos bem concretos. Né? Então, não é uma psicologização exagerada do direito, nada disso. E não é, na verdade, uma imposição de características psicológicas específicas, nada disso, como muitas vezes se tem essa polêmica. É, sim, a aferição de algo mais objetivo. E precisa haver o dano. E se houve o dano, isso precisa ser comprovado, inclusive, com perícia psicológica no processo.
Aí eu te pergunto, quando, na sua avaliação, esse abandono afetivo, ele pode gerar uma indenização por danos morais, por exemplo? E quais os tipos de provas normalmente são usadas em processos desse tipo?
Pronto, ótimo, né? A circunstância de abandono afetivo, ela ocorre muito quando, às vezes, inclusive, existe até o pagamento da pensão alimentícia, mas é um pai ou uma mãe. Eu falo pai primeiro porque o histórico de responsabilidade paterna, a gente sabe que nosso país é muito grande. Então, 90% dos casos de abandono afetivo é com homens, com pais. Então, quando um pai, ainda que pague a pensão alimentícia, não vê o filho por anos, ele passa 5, 10 anos sem ver o filho. Então, por exemplo, não orienta o filho contra as escolhas culturais, profissionais, não apresenta solidariedade em momentos de dificuldade, exatamente nos termos da lei. Então, são circunstâncias muito claras de uma pessoa, né, uma criança, um adolescente, que às vezes até recebeu um amparo material, mas só recebeu isso. Né? E como o dever de cuidado para o direito de família envolve também aspectos imateriais, gerar-se aí, então, o abandono afetivo. Quanto à prova, é muito relevante isso, porque o processo de abandono afetivo vai depender de uma prova. E três provas são utilizadas, né? A perícia psicológica para comprovação do dano, então vai ocorrer sim a necessidade do laudo pericial técnico para comprovar que houve um dano psicológico relevante naquele filho, e provas documentais e testemunhais para comprovar que esse dano decorreu de atos específicos, de atos omissivos, de omissões desses responsáveis.
Agora, o abandono afetivo, ele também pode ocorrer por parte da mãe ou os casos mais comuns que envolvem a figura paterna? Como é que fica essa situação? É só o pai, só a mãe? Como é que funciona?
Veja bem, a lei é muito clara que as obrigações parentais são para os pais, tanto o pai quanto a mãe. Né? Então, é claro que uma mãe também pode ser responsabilizada pelo abandono afetivo. Os deveres parentais, inclusive, são, de acordo com a Constituição, igualitários. Certo? Eu trouxe o dado estatístico, realmente a gente tem um histórico de responsabilidade paterna. Então, a gente observa na prática que a maioria das pessoas processadas nessas ações são homens. Mas os dois pais, né, têm sempre a mesma responsabilidade quanto ao aspecto imaterial também.
Entendo. E na sua avaliação, como tem enxergado, como tem analisado o impacto psicológico dessas situações na formação emocional de crianças e adolescentes diante dos casos que você já se deparou?
Sim, isso é muito relevante. O impacto é muito significativo. O tema do abandono afetivo é um tema um tanto quanto polêmico, mas é interessante a gente observar ele a partir dessa lógica do impacto que você trouxe, pensando em quando ele não existia. Quando não existia abandono afetivo dentro do direito de família e quando ele não tinha o poder indenizável, o poder de indenizar, a gente tinha uma configuração em que havia sim a cobrança pelos alimentos, a cobrança do desejo material, mas o filho não tinha como pleitear os seus direitos para além disso. Então era como se uma transferência bancária mensal fosse suficiente para o cumprimento do dever parental e para a satisfação dos direitos da criança. Então, realmente o abandono afetivo está colocado hoje no direito de família por conta de uma necessidade real das crianças, uma necessidade muito psicológica. E é aí que eu entro na sua pergunta, né? A psicologia e a psicanálise trabalham muito hoje em dia com a ideia de que os impactos de uma relação precária com os cuidadores iniciais, com as referências paternas na infância, acaba acarretando em consequências ao longo da vida toda, né? Isso forma o modo de se relacionar. Para dissolver isso é muito difícil e é gerador de sofrimento, né?
Entendo. Agora, entrando num tema que a gente destacou na introdução, que é o abandono afetivo inverso. O que é que significa esse conceito? Por que ele vem ganhando espaço nas discussões jurídicas atuais?
Ótimo, ótimo. O abandono afetivo inverso tem esse nome um pouco complexo, né? Mas a explicação dele é simples. É exatamente a relação que a gente já vem trabalhando acerca do abandono afetivo, porém dentro de um contexto inverso, invertido, em que dessa vez, então, a pessoa abandonada não é o filho, mas sim o pai ou até mesmo o avô. Então, o abandono afetivo inverso trata do descumprimento do dever de cuidado de filhos com seus pais na terceira idade, né? A situação de desamparo na velhice, no sentido de não fornecimento da assistência afetiva e psicológica, muito relacionada à convivência familiar.
Agora, o Estatuto do Idoso, ele prevê essa responsabilidade dos filhos em relação aos pais idosos, doutor?
O que acontece é o seguinte, o abandono afetivo inverso, hoje no direito, ele está numa posição em que estava, até pouco tempo, o abandono afetivo normal, vamos dizer assim. Porque o abandono afetivo normal, o típico, foi o que eu falei, que a partir do ano passado, da lei 15.240, entrou na lei de uma forma mais contundente. O abandono afetivo inverso não está no Estatuto do Idoso de uma forma literal, de uma forma ipsis literis, mas a gente já consegue, a partir de construções doutrinárias e jurisprudenciais, aplicar isso em prática. Já existem processos, inclusive, que tratam expressamente do abandono afetivo inverso. O Estatuto do Idoso prevê alguns crimes até possíveis contra o idoso, em relação à negligência e tudo mais. Não prevê exatamente o abandono afetivo inverso, mas essa construção jurídica é ainda assim possível e, quem sabe, no futuro fica explicitado no Estatuto do Idoso.
Agora, quando um filho abandona emocionalmente ou materialmente os pais idosos, quais são as consequências legais que podem existir?
Essa é uma pergunta muito importante, né? São várias as consequências que podem ocorrer. A gente precisa lembrar, inclusive, que a Constituição garante que esse dever de cuidado que existe dos pais com os filhos, também existe dos filhos com os pais na terceira idade. Então, por exemplo, um filho que abandona emocionalmente e materialmente o pai, ele pode ser processado, inclusive, por alimentos. Ele está faltando com o dever de cuidado no que se refere à parte material. Então, ele pode ser processado e ser impelido, né, ser forçado a pagar uma pensão alimentícia. E quanto ao aspecto afetivo, ele pode sim ser processado em série a cobrança de uma indenização. Sem comentar também, sem aprofundar também, nas hipóteses de crime contra os idosos, né, que até em algumas situações envolvem sanções por detenção, né, reclusão mesmo.
Entendo. A gente está falando aqui no programa de hoje sobre abandono afetivo e abandono afetivo inverso. A gente está destacando nesse nosso bate-papo aqui hoje. Aí eu te pergunto também, como a justiça, por exemplo, ela tem diferenciado o que é de fato a dificuldade financeira do que é o abandono intencional por parte dos filhos? Como é que tem feito esse processo de separação desses temas?
Sim, sim. Essa é uma pergunta importante, tanto para o abandono afetivo típico como o inverso, né? Esse é um ponto que vai ser resolvido muito com base na produção probatória, muito com base em como o processo vai se desenvolver em relação às provas apresentadas. Porque, mais uma vez, o abandono afetivo, enquanto ato ilícito, precisa configurar aqueles três elementos que eu trouxe no começo da nossa conversa, né? Precisa existir a conduta, precisa existir o nexo causal que vai gerar um dano. Então, muitas vezes, ao longo do processo, isso fica muito explícito, né? Se aquela conduta foi intencional, se foi uma conduta em que não havia nenhuma outra opção de realizar ato diferente, se foi uma conduta necessária, né? Indispensável. Então, isso vai estar muito atrelado à condição probatória, que vai realmente definir se houve ali, de fato, um ato ilícito ou não. Seja por intenção, seja por negligência, por imprudência, enfim.
Agora, na sua análise, a gente está conversando aqui nesse nosso bate-papo com o advogado especialista em direito de família, João Alberto Oliveira, batendo papo com a gente. Na sua análise, o crescimento e envelhecimento da população brasileira tende a aumentar esse tipo de conflito familiar nos próximos anos, esse abandono afetivo inverso?
Eu acredito que sim. Principalmente se o envelhecimento da população não for acompanhado pela conscientização para com os direitos dos idosos, né? A gente está num período histórico no Brasil em que a tendência é que nos próximos anos a grande maior parte da população se torne até mesmo idosa ou perto disso. Isso vai ser inédito no país e isso precisa estar acompanhado de um movimento de conscientização. E a conscientização não envolve apenas a necessidade do cuidado material com os idosos. Isso é básico, isso precisa existir, mas envolve também a necessidade do cuidado afetivo. Esse dever de cuidado no aspecto também imaterial.
Agora, mesmo que não haja, por exemplo, a denúncia formal da família, o Ministério Público, ele pode atuar em situações de abandono de idosos?
Veja bem, pergunta relevante. Nos casos de abandono de idosos, né, previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, que são casos típicos, muito bem tratados, isso é muito possível. Porém, nos casos de abandono afetivo inverso, né, que é o que a gente está discutindo, isso não é tão comum, não, o Ministério Público tomar a frente dessa legitimidade ativa.
Agora, você acredita, João, que a sociedade, fazendo uma análise também aqui, saindo um pouco dessa interface jurídica, uma análise um pouco mais social, você acha que a sociedade ainda trata o abandono emocional como um problema de menor espécie? Porque tem impacto profundo, seja no campo jurídico, seja no campo material, seja no campo emocional, mas você acha que é negligenciado?
Sem dúvida. Essa é uma pergunta central para a nossa discussão. E eu acredito que ainda existe um estigma muito grande, né, para com os aspectos emocionais, né? Isso é histórico na nossa cultura. Esse tema mesmo da abandono afetivo é um tema que gera divergências, que gera resistência, né, por parte de muitas pessoas, gera dificuldade de compreensão. E o que eu venho tentando aqui discutir e sempre tento trazer, né, focar, é até uma afirmação de uma ministra muito relevante do STJ, Nancy Andrighi, que ela traz o seguinte, que amar é faculdade, amar é uma possibilidade, mas cuidar é dever. E quando a gente entende, então, que cuidar é dever, a gente entende que o cuidado não é apenas material. Então, quando a gente entende que o cuidado não é apenas material, e a gente tem isso dentro de uma lógica que protege também o afeto, a gente precisa se distanciar desses estigmas com os aspectos emocionais, como se eles fossem uma dor menos dolorosa, né? A dificuldade em acreditar e valorar o campo afetivo tem raízes antigas e tem a ser explicada até por meio de conceitos psicológicos, psicanalíticos, como a resistência, como outros conceitos que vão trazer essa dificuldade humana que a gente tem mesmo de acessar campos afetivos e discussões subjetivas, né?
Entendo. E qual a orientação, João, que você poderia passar para quem está acompanhando a gente, para as famílias que vivem conflitos entre pais, filhos, idosos? Qual a recomendação que você dá antes desse assunto ir parar nos bancos dos tribunais?
Ótimo, ótimo. Isso é muito importante, né? Porque a judicialização, como você bem trouxe, né, tem que ser a última alternativa, né? O que acontece é que, às vezes, é a única via encontrada para a reparação do dano. Mas, em contexto de conflito familiar, a minha recomendação é muito clara, é buscar psicoterapia. Né? Buscar psicoterapia, tanto no sentido de as pessoas fazerem a sua análise pessoal individual, quanto a depender do contexto de disponibilidade, a busca pela terapia sistêmica, para casais, para famílias, enfim. Então, isso, eu acho que isso tem que ser a primeira alternativa, né? Para que não seja necessário, então, a via judicial, que é uma via que, se não conduzida, pode até piorar o conflito, né?
Compreendo. João, eu queria te agradecer. A gente conversou com o João Alberto Oliveira, advogado especialista em direito de família. Queria te agradecer a disponibilidade de conversar com a gente nesse bate-papo rico de um tema que pode até, às vezes, passar batido por algumas pessoas, mas que é de grande importância para o convívio familiar, seja da relação de pai e mãe para os filhos, seja num processo natural e mais comum dos filhos também com os pais mais idosos. Obrigado, viu?
Obrigado. Agradeço muito pela oportunidade e por termos debatido um assunto tão relevante aqui.
Estamos encerrando mais uma edição do Excelsior Revista, com compromisso de estarmos todos juntos no próximo domingo, a partir das 6:30 da manhã. Você que fica aqui na programação da Rádio Excelsior da Bahia, você fica com a transmissão da Santa Missa, direto da Igreja do Bonfim. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa.
Você acompanhou o programa Excelsior Revista. Até a próxima semana. A partir de agora, você acompanha na Excelsior da Bahia a Santa Missa.
Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
O Deus da esperança, que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.
Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, em comunhão com aqueles que acompanham a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Juntos, vamos suplicar a misericórdia do Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, cantando. Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém.
Adoramos, nós vos glorificamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus.
santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Nesta Santa Missa, Gisele Souza Carvalho agradece, pede a proteção para fazer prova no concurso. Raimundo José Gomes Viegas agradece ao Senhor do Bonfim. Rezamos pelos aniversariantes: Laura Leone, Luiz Reis, 10 anos. Paulo José Campos Guerra. Tem mais alguém aniversariando? Levanta a mão. Rezamos por todos vocês. Aniversário de casamento de José Dionísio e Alessandra Souza, 1 ano. Rezamos pelos falecidos: Almiro Moraes Araújo, Altamiro Cândido Araújo, Alzenira Xavier da Cruz, Benigna Oliveira de Araújo, Cacilda dos Santos, Eunice Bittencourt da Silva, Hélio Correia da Cruz, Henry Valverde, Joaquim Paulo de Oliveira, Joselito dos Santos, Maria José Costa, Nilzete Bastita, Regina e Romário, Valdir Ribeiro Santos. Hoje celebramos o Dia Mundial das Comunicações, rezando por todos os que trabalham na área da comunicação e, de modo particular, pelos colaboradores, repórteres, todos os que trabalham na nossa querida Rede Excélsior de Comunicação. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia da Palavra. Sentados, acompanhemos com atenção a proclamação da Palavra de Deus.
Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Timóteo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber o tempo e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Palavra do Senhor.
Salmo responsorial. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas e gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o Soberano, que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa, ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a
Deus. Agora, vamos ficar em pé para escutar com atenção a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, entoemos o canto de aclamação.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Sentados.
Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, vindos de perto ou de longe, minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, devoto, devota, que acompanha a nossa celebração, que reza conosco através do nosso canal no YouTube e da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Como já foi evidenciado no início da missa, neste domingo celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o início da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Irmãos e irmãs, celebrar a Ascensão do Senhor é fazer memória da sua passagem desse mundo ao Pai, da ida de Jesus para o céu. Portanto, a conclusão de uma etapa da história da sua vida, deixando o legado do seu testemunho como referência para os seus seguidores.